As conversas entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol da Força Tarefa da Lava Jato, revelados pelo site Intercept, levantaram a seguinte questão: o juiz de instrução deve ou não ser julgador? Está em análise se a conduta de promotores e juízes que discutem teses antes e depois de audiências fere o desempenho da função constitucionalmente outorgada a esses atores do sistema de justiça. O que determina a lei como garantir a todo e qualquer cidadão o direito ao devido processo legal? Aqui no Jornal da USP no Ar, nós vamos ouvir opinião favorável e contrária a esta tese. Converso agora com o professor doutor Gustavo Badaró, do Departamento de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada por participar aqui do jornal falando desse assunto. Inclusive, peguei um trechinho de um texto seu que fala sobre este assunto. Então, a questão é a conduta de promotores e juízes que, se consideradas essas análises, dessas conversas reveladas, a validade disso, se houve ou não alteração, em que contexto elas aconteceram, enfim, partindo desta tese ou não, o que está em análise aqui é se a conduta de promotores e juízes que discutem teses antes e depois de audiências fere ou não constitucionalmente essa função. Eu gostaria de ouvir a sua análise.
Eu acho que a questão deve ser separada do simples contato entre eles e do conteúdo do que foi conversado, né? Sempre partindo de uma premissa que se venham a confirmar que essas conversas sejam verdadeiras. O fato do juiz ter contato com o promotor, o juiz ter contato com o defensor durante o processo ou mesmo antes, durante a investigação, por si só, não gera uma perda de imparcialidade do juiz. Mas o juiz que durante a investigação ou mesmo durante o processo tenha um tipo de contato em que ele antecipe algum conteúdo do que ele vai decidir ou que ele dê sugestões a uma das partes de como agir, esta situação coloca em risco a imparcialidade dele. Então, nestas hipóteses, por exemplo, e o caso agora é bem famoso, vamos usá-lo como exemplo da situação. Um juiz que aconselha o Ministério Público durante a investigação a ouvir uma determinada testemunha ou ouvir uma determinada fonte de prova. Um juiz que aconselhe o Ministério Público a seguir uma determinada linha de acusação ou ao contrário, que aconselhe, por exemplo, um defensor a usar certa tese de defesa ou não usar uma outra tese porque ele acha que não é viável. Nesse tipo de situação, o juiz está perdendo aquela posição de equidistância das partes e está se aproximando de uma das partes. Com isso, ele compromete a imparcialidade e não deve julgar aquela causa.
E isso está expresso em Constituição, nestes termos?
Isso está expresso tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O juiz que aconselhar qualquer das partes considera-se suspeito e deve ser afastado do processo, não podendo julgar a causa. E os atos por ele praticados serão nulos.
Isso sempre foi defendido. Isso vem à tona agora em função deste caso. Ou isso já há muito tempo que se condena esse tipo de atitude? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: essa linha fina entre o condenável eticamente ou o ilegal propriamente dito, né? Ou eu estou incorreta?
Não, eu acho que você está absolutamente correta. Isto sempre foi assim.
Sempre foi assim.
Reconheceu a suspeição nesses casos. Mas o que se tem talvez de diferente nessa situação de agora que está se colocando é que isto normalmente era feito a partir de conteúdos de decisões ou de atos que aconteciam no processo. Decisões, manifestações do juiz nos autos do processo. Uhum. Porque dificilmente, se eu tivesse uma conversa verbal no gabinete do juiz, isso não fosse reproduzido no processo, haveria como provar esse questionamento ou esse aconselhamento anterior. Agora essa questão veio à tona, por causa de terem sido obtidas ilicitamente, a princípio, conversas que foram feitas de um modo, vamos dizer assim, informal ou fora dos autos do processo. Então, o problema não é definir se esse aconselhamento gera ou não a suspeição. Gera, está claro, está na lei. A questão é, nesse caso agora, verificar a autenticidade, a forma como foi obtido, mas partindo da premissa que se confirme que esses diálogos sejam autênticos, nele tem conteúdos de claro aconselhamento e já há previsão legal para suspeição do juiz nessa hipótese.
Professor, nós temos que mudar, fazer alguma alteração no que já hoje está determinado no Código de Processo Penal, na Lei da Magistratura, ou temos que completamente diferenciar juiz de instrução e julgador?
Veja bem, a figura do juiz de instrução que existe em outros países seria a daquele juiz que atua na fase de investigação, na fase anterior ao processo. No Brasil, nós não temos propriamente um juiz de instrução, porque quem cuida da investigação é o delegado de polícia. Mas, ao longo da investigação, o juiz, muitas vezes, é chamado para proferir decisões importantes. Por exemplo, autorizar uma interceptação telefônica, autorizar uma busca e apreensão, autorizar uma quebra de sigilo bancário ou telefônico, ou mesmo decretar uma prisão. O que se discute, a nossa legislação pode evoluir, é que sejam separadas estas fases e que numa primeira delas, se houver necessidade de um juiz atuar para tomar qualquer uma dessas decisões, seja um juiz especificamente considerado, fisicamente considerado, o juiz Antônio, mas que depois, a hora que começar o processo, o juiz que vai julgar a causa tenha que ser outro juiz, que não possa ser aquele Antônio. Para isso, há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional desde 2009, que altera o Código de Processo Penal e cria a figura do chamado juiz de garantias, que vai ser exatamente esse juiz que irá atuar na fase de investigação. Acabada a investigação, começa o processo, e aí o juiz que atuará nesse processo, que portanto será o julgador, tem que ser outro juiz, uma pessoa diversa daquele que atuou na fase da investigação. Uhum. Isso garantiria mais a imparcialidade do julgador.
Certo. Como é o nome da figura? Juiz?
Juiz de garantias.
De garantias. Juiz de garantias. E ele, então, faria essa a instrução. Diferentemente, portanto, uma outra figura que não será aquele lá adiante que julgará.
Exatamente.
Uhum. Mas aí é projeto de lei, tem que aprovar, tem que passar pelo Congresso. O senhor acha isso necessário, importante? Porque o que eu quero entender é o seguinte... Essa prática é tão implementada no Brasil, portanto não existe no Brasil o juiz de instrução como em outros países, né? Em outras legislações. A prática avançou e essa rotina, porque no seu texto descreve essa rotina entre, né, o trabalho realizado em tempo integral, o contato quase que em tempo integral entre juízes e promotores. Essa prática acabou desviando, tornando, possibilitando desvio de funções, se é que é o caso. Veja, nós agora estamos falando em tese, partimos de um exemplo, de um fato ocorrido, que não sabemos ainda, não foi comprovada a veracidade dessas conversas, enfim. Mas, se essa prática existe, há necessidade sim de um projeto de lei para modificar e clarear completamente essas práticas?
Eu acho que sim. Eu acho que a necessidade de que esses juízes sejam duas pessoas distintas, ela é muito importante. Uhum. Isso já é uma prática em grande maioria dos países. Os tribunais internacionais de direitos humanos reconhecem que quem tem direito a um juiz imparcial tem direito que o juiz que atuou na primeira fase da investigação não seja o mesmo juiz que irá atuar na segunda fase, porque isso compromete a imparcialidade. Então, nesse ponto, eu diria que realmente a nossa legislação está atrasada, tem um modelo que coloca em muito maior risco a imparcialidade do julgador, porque permite que o mesmo julgador que atuou desde a investigação vá julgar a causa depois ao final. Uhum. Então, essa seria uma mudança muito bem-vinda, eu diria até que mais do que bem-vinda, uma mudança necessária para evitar esses riscos de perda de imparcialidade.
Esse limite foi muito ultrapassado durante a Operação Lava Jato?
Veja bem, de novo, como você disse, partindo da premissa que os conteúdos dessas conversas se confirmem como autênticos, sem dúvida que sim. Ali há situações em que o juiz, se, repito, se verdadeiro for, claramente aconselha o Ministério Público quanto ao conteúdo de um pedido futuro de prisão preventiva, dizendo, veja bem se é o caso ou não, mas se for o caso, você tem que me trazer fatos graves. Depois, com relação a uma testemunha em que o juiz diz, olha, tenho conhecimento de uma fonte, ela é uma fonte séria. Aí ele passa o nome da fonte, aí o procurador fala, liguei para a fonte, mas não consegui falar com ela, eu estou querendo intimá-la, nem que seja dizendo que foi por uma informação anônima que o nome dela chegou a mim. Aí o juiz teria dito, mas então tem que formalizar isso. Esse tipo de conversa vai muito além do que é aceitável. E é importante que o ouvinte entenda que a força-tarefa é uma força-tarefa do Ministério Público. O juiz não pode participar de uma força-tarefa com o Ministério Público. O juiz tem que ser separado das partes. Da mesma forma como ele não pode participar de uma força defensiva com os advogados, ele não pode participar de uma força-tarefa acusatória com o Ministério Público. E aí o que me parece é que por esse contato rotineiro, por esse grande número de processos, por tudo isso, acabou havendo essa aproximação exagerada. E ao se aproximar, ultrapassou-se muito o limite do que seria um contato institucional aceitável para um contato que passa a gerar uma influência do julgador previamente numa das partes e com isso comprometendo a imparcialidade.
Ficou bastante claro, professor. Agradeço os seus esclarecimentos. Agora, não vou perder a oportunidade de perguntá-lo sobre uma outra questão. Estou lhe pegando ali no susto, professor, porque ontem a CCJ aprovou o projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade praticado por juízes e procuradores, um projeto que já estava lá, foi retomado rapidamente na CCJ por pedido do presidente da casa a respeito. Esse projeto ganhou rapidez justamente após a divulgação dessas mensagens, então não posso perder a oportunidade de ouvir a sua opinião. O texto ressalva, então, o que diz o projeto. Ele classifica como abuso de autoridade conduta praticada pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem. Quer dizer, tem que ter dolo, é isso? O texto ressalva que a divergência na interpretação da lei, isso não configura por si só abuso de autoridade, que é aquele crime de hermenêutica, não é?
Exato.
O que o senhor achou dessa decisão?
Bom, eu acho que nós já temos uma lei de abuso de autoridades, mas que não... envolve essas situações concretas de decisão. É fundamental que juízes e procuradores tenham independência para atuar. Aliás, em relação ao juiz, a independência é uma condição da imparcialidade. Portanto, eu não posso ter uma lei que criminalize o atuar normal do juiz. E ainda que o juiz profira uma decisão que depois um tribunal reforme essa decisão, se ele o fez de forma fundamentada, porque aquela é a interpretação jurídica dele, é claro que isso não pode ser crime, o juiz não pode estar sujeito a cada decisão sua que seja reformada e ser processado criminalmente. Isso, como você bem lembrou, é o chamado crime de hermenêutica, que não existe e não deve existir. Dependendo da situação, é necessário que se criminalize os abusos claramente e, como você bem disse, dolosamente cometidos por julgadores, por promotores, por quaisquer pessoas. Então, é preciso separar, e aí é necessário debater o texto da lei para verificar se o texto é adequado para punir só essas situações de claro abuso do exercício da judicatura ou do exercício das funções do Ministério Público, do uso normal do poder que essas funções lhe acarreta. E ao usar o poder, seja decidindo de um jeito que o tribunal concorde ou não, não pode haver crime. Mas na hipótese de abuso, em que ele deliberadamente, isto é, intencionalmente, pratica um ato para beneficiar ou prejudicar uma das partes, aí ele está realmente cometendo um crime.
Qual seria um exemplo desse abuso? Um fato. Que exemplo você daria?
Imagine, por exemplo, um juiz que tenha raiva de, por exemplo, um acusado, por qualquer motivo, pessoal, religioso, ideológico, por N questões políticas, e ele tem um pedido de prisão preventiva em que ele saiba que naquela situação a lei não autoriza a prisão. Ou vamos até mais fortemente, vede expressamente a prisão naquele caso. Por exemplo, a nossa lei veda prisões para crimes, prisões preventivas para crimes que tenham pena máxima inferior a 4 anos. Mas mesmo assim, porque o juiz é inimigo daquela parte que quer prejudicá-la, ele vai lá e decreta a prisão daquela pessoa. Claramente contra um texto de lei, não numa situação que admita dupla interpretação. Esse caso seria um abuso deliberadamente praticado pelo juiz para prejudicar alguém. Essa seria, por exemplo, uma situação de crime de abuso de autoridade.
Bom, sobre o que foi aprovado na CCJ, eu acho então que não haveria necessidade, porque já se define o que é abuso de autoridade. Não precisaria disso que foi decidido ontem.
Não, eu acho que precisam ser atualizadas as figuras que definem os crimes de abuso de autoridade.
Ah, sim.
A nossa lei de abuso de autoridade, ela é uma lei da década de 60 do século passado. De lá para cá, as práticas mudaram muito. E como no direito penal eu não posso utilizar a analogia, o texto da lei tem que ser claro, me parece bem-vindo uma atualização dos crimes de abuso de autoridade.
Uhum.
E que só deve temer, se a lei for bem feita, quem abusa, não quem usa corretamente da sua autoridade.
Professor Dr. Gustavo Badaró, Departamento de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da USP, nos esclarecendo sobre esses termos. Essas discussões são jurídicas, mas cada vez mais as pessoas, professor, estão interessadas. Foi em função da Operação Lava Jato, hoje são muito próximas, assistem às sessões do Supremo Tribunal Federal, querem debater com decisões tomadas por juízes, ministros. Eu acho que as pessoas estão muito interessadas nesses temas, apesar de haver muita técnica nesta discussão. Espero ter ficado claro para o nosso ouvinte e agradeço muito a sua contribuição.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição, sempre um prazer falar com vocês.